Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado. Antes de iniciar meu pronunciamento, senhor presidente, faço uma colocação aqui. É incrível como algumas coisas acontecem no nosso país. O Senado não pode ter acesso ao conteúdo das gravações da operação tão famosa que está gerando tanta polêmica, a Operação Monte Carlo. Mas o vazamento acontece, o Brasil inteiro acompanha, pela imprensa principalmente, como através de meios que nós não sabemos, as notícias aparecem. Os ditos envolvidos com o jogo de bicho também nada sabem sobre essa questão. Nunca ninguém ouviu falar, nunca ninguém é responsável sobre esse assunto. Mas em praticamente todas as cidades brasileiras, nós encontramos nos bares, nas esquinas, o jogo do bicho sendo feito com a maior tranquilidade e sem nenhuma preocupação por aqueles que trabalham nesse segmento. Talvez esta CPI, a CPI mista do Senado e da Câmara, possam trazer respostas para essas questões e trazer soluções para esses problemas. Venho à tribuna dessa manhã, senhor presidente, para alertar o governo e os brasileiros sobre a necessidade de acelerarmos, de fato, as obras de infraestrutura do nosso país, principalmente as que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Faço esse alerta porque considero que a primeira versão do PAC, lançada pelo ex-presidente Lula em 2007, teve um grande êxito, que foi alcançar e alavancar a economia brasileira, que cresceu em média 4,6% ao ano no período 2007 a 2010, justamente por conta dos investimentos públicos e privados em infraestrutura do nosso país. O primeiro ano do PAC 2, lançado no ano passado pela presidenta Dilma, teve um bom desempenho em seu primeiro ano, com 204 bilhões de investimentos em obras executadas, o que representa 21% do previsto para o período 2011-2014, que é de 955 bilhões no total. Mesmo assim, esse valor é de 14% inferior ao investimento feito em 2010. E constatamos, no balanço feito recentemente pelo governo, uma nova redução dos investimentos nos primeiros 4 meses do ano 2012. O que está acarretando atrasos preocupantes em obras estratégicas para o país, sendo que algumas, ainda do PAC 1, estão começando a atrasar e atrasar o desenvolvimento e atrasar e preocupar a todos nós que temos realmente um olhar voltado à infraestrutura do nosso país. Como, por exemplo, cito a Ferrovia Norte-Sul, que já contabiliza um atraso de 54 meses. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que ligará Goiás aos estados Mato Grosso e ao nosso estado de Rondônia, que ainda não iniciou e já contabiliza um atraso de 12 meses. Bem como a Ferrovia Leste-Oeste, que contabiliza 36 meses de atraso também. Cito ainda a Transnordestina, o Anel Viário do Rio de Janeiro, os programas de mobilidade urbana nas capitais, a transposição do Rio São Francisco, investimento no setor de energia e refinarias de petróleo, que também contabilizam atrasos superiores a 12 meses. Dou ênfase ao setor de transportes, porque ele é fundamental para o escoamento da nossa produção agropecuária e produção industrial brasileira, e para a mobilidade urbana, e também porque muitas obras, sejam elas ferrovias, rodovias, hidrovias ou aeroporto, apresentam atrasos e começam a preocupar a indústria nacional, os investidores, os exportadores, e acabam por prejudicar a cadeia produtiva, nossa economia e, por consequência, a toda a população brasileira. É verdade que temos que comemorar os investimentos do PAC e até mesmo parabenizar alguns empreendimentos que estão adiantados, como as usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, que estão sendo construídas no Rio Madeira, lá no meu estado de Rondônia. Mas até mesmo essas duas obras, que trarão equilíbrio energético para o país, correm o risco de atrasarem por conta do atraso da restauração da BR-364, que liga Rondônia e Acre ao centro do país. E por onde passam todas as peças, materiais e equipamentos para a construção das usinas hidrelétricas. Recentemente, uma forte chuva interrompeu a BR-364, onde está sendo feito um desvio, e muitas das peças das obras das usinas estão paradas aguardando esse desvio, e muitas delas ainda estão nas fábricas aguardando a restauração da BR-364 para que possam ser direcionadas e transportadas para Porto Velho, de forma que não haja atraso nessa obra tão importante, não só para Rondônia, mas para todo o nosso país. A restauração da BR-364 está com atraso de 3 anos, considerando que o DENIT lançou o primeiro edital de licitação para a obra em 2009. O resultado desse atraso é que a rodovia está praticamente intransitável, com vários trechos realmente com muitos problemas. O DENIT está já com uma operação de emergência, com uma operação tapa-buraco. É uma operação importante, tem que ser feita a manutenção da BR nesse momento, mas ela não é suficiente. A restauração se faz necessária. É uma rodovia que foi inaugurada em 1984 para aquele momento, para o trânsito daquela época de 1994. Lá para cá, somente a manutenção foi feita, mas a restauração não aconteceu. E desde 2009 nós discutimos, já fizemos várias audiências públicas em Porto Velho, em Ji-Paraná, em Vilhena, em Cacoal, para a restauração, e a restauração ainda não saiu do papel, ainda estamos na fase de projeto. O descaso com essa rodovia estratégica para o escoamento da produção agropecuária da região centro-oeste e norte do país está prejudicando a economia da região, além de provocar acidentes com vítimas fatais e muitos transtornos para a população de Rondônia e para a população da Amazônia que transita pela BR-364. Neste ano, nenhuma obra do setor de transportes foi concluída, e algumas que já deveriam estar prontas ainda estão em fase de projeto ou licitação. De acordo com a auditoria da Controladoria Geral da União, para o DENIT levar adiante os 1.196 contratos existentes em dezembro de 2011, seriam necessários 6.861 funcionários. Porém, o DENIT tem hoje apenas 2.695 servidores de carreira. Além disso, o órgão está preso a um emaranhado de normas ambientais e burocracias que paralisam todos esses processos. Outro setor que também apresenta um atraso preocupante é o de saneamento. Estudo recente do Instituto Trata Brasil mostra que apenas 7% das 114 obras voltadas às redes de coletas e sistemas de tratamento de esgotos em municípios com mais de 500 mil habitantes estavam concluídas em dezembro de 2011. O levantamento aponta ainda que 60% estão paralisadas, atrasadas ou não foram iniciadas. Os dados foram fornecidos pelo Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Sistema Integrado de Informação Financeira, o CIAF, e BNDES. As 114 obras totalizam R$ 4,4 bilhões. De acordo com o Ministério das Cidades, somente 14% dessas obras já foram concluídas. E os principais entraves e motivos para os atrasos estão na baixa qualificação dos projetos técnicos e na própria capacidade de gestão dos órgãos executores. Eu poderia detalhar aqui atrasos nas obras da Copa, mas o meu objetivo não é simplesmente apontar os problemas e criticar o governo pelos atrasos, mas chamar a atenção do governo, dos empresários, do povo brasileiro, para a luz vermelha que se acende com relação à infraestrutura brasileira, para a produção agropecuária, industrial e, principalmente, para as exportações de nossos produtos básicos e nossos produtos industrializados. Meu alerta é o de que precisamos acelerar as obras do PAC sob o risco de enfrentarmos um apagão estrutural e de aumentarmos ainda mais o processo de desindustrialização de nossa economia que estamos observando nos últimos anos. A retomada dessas obras e o aumento dos investimentos na formação de uma infraestrutura que seja do tamanho do Brasil e de sua economia é fundamental para o país continuar crescendo. O Brasil tem uma grande defasagem estrutural e o governo, com a parceria da iniciativa privada, precisa investir pesado para aproveitar as oportunidades que estão surgindo, mesmo no cenário da crise, uma crise internacional, uma crise que abala a Europa, que abala os Estados Unidos, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade para fortalecer a indústria brasileira, fortalecer a nossa economia, assim como vem fazendo o governo da nossa presidenta Dilma e toda a sua equipe econômica nesse sentido. Mas também temos notícias positivas. Saiu hoje no Diário Oficial da União o resultado da concorrência número 553 de 2010, que é a licitação da duplicação ou das travessias urbanas, oficialmente, como se diz no DENIT. Mas, para nós, lá em Rondônia, a duplicação da BR no município de Paraná. Enfim, foi hoje, dia 13 de abril, foi publicado no Diário Oficial a empresa que venceu a licitação e agora nós esperamos apenas a finalização, que é a contratação dessa obra e a ordem de serviço que o ministro Paulo se propôs a ir a Ji-Paraná e dar a ordem de serviço para essa obra tão importante para nós em Ji-Paraná, mas não só para nós que moramos em Ji-Paraná, para quem mora no estado de Rondônia, para quem passa, quem utiliza a BR-364, passa pelo centro da cidade de Ji-Paraná, poderá ter nos próximos anos essa rodovia duplicada, dando assim mais conforto para os moradores da cidade, para os moradores do estado e nossos visitantes e também a nossa produção agrícola, que toda ela passa pelo centro da cidade do nosso município de Ji-Paraná. Portanto, agradeço aqui a atenção de toda a equipe do DENIT, que fez um trabalho muito forte para que nós conseguíssemos ter essa publicação no dia de hoje, dando o resultado final dessa obra tão importante para todos nós. Lembro também que nós teremos hoje à tarde o quinto ciclo de debates e palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. E o tema será Pronacampo. Pronacampo receberá um investimento de 1,8 bilhão de reais. O plano pretende melhorar as condições de educação para moradores do campo. Mais de 3 mil escolas serão construídas em áreas rurais até 2014. Para nós discutirmos esse assunto, nós convidamos o representante do Ministério da Educação, que já confirmou a sua presença, representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, que também já confirmou a presença, representante da CONTAG, que também já confirmou a presença, e representante da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, que também confirmou a sua presença, e também representante da Universidade de Brasília, que também confirmou a sua presença. Nós queremos debater esse assunto, de modo que aquelas pessoas que quiserem participar, dando a sua opinião ou também fazendo perguntas para os debatedores, podem fazê-lo através do 0800 do Senado ou pela internet ou também pelo Twitter. É um tema importante e é um programa que eu tenho como um dos principais programas da nossa presidenta Dilma, senador Paim, que é levar o ensino até o campo. Fazer com que todos os nossos agricultores possam ter os seus filhos estudando perto das suas residências. É um trabalho magnífico, importante, e nós vamos debatê-lo hoje à tarde na Comissão de Agricultura e convido a todos a participarem. Presidente, era isso que eu tinha para dizer nessa manhã. Muito obrigado.